E é nesse sentido que o protocolo facultativo da Convenção contra a Tortura vem estabelecer, vai dar aos Estados uma ferramenta para que eles possam efetivamente evitar que ocorra tortura nos seus territórios. Então, como a Vivian já falou, esse não é um tratado que vai estabelecer novos estándares, não vai estabelecer uma nova normativa de condições de detenção, mas venha, na verdade, entregar aos Estados uma ferramenta de trabalho para que eles possam aplicar, executar as normas, os estándares que já existem e que já são obrigações. Então, o que que estabelece esse protocolo? Ele estabelece exatamente um sistema de visitas regulares, não anunciadas, a todos os lugares de prevenção, a todos os lugares de detenção, a todos os lugares de privação de liberdade, que vão ser efetuadas por órgãos nacionais e internacionais independentes, exatamente com o objetivo de verificar as condições de detenção nesses locais e também de, assim, criar um efeito dissuasivo, de impedir que a prática de tortura vá acontecer. A esse sistema, é participar desse sistema que o Brasil se comprometeu. O Brasil, em 2007, tomou a decisão política de participar desse sistema de monitoramento dos lugares de privação de liberdade. Isso foi em janeiro de 2007. O Brasil ratificou esse protocolo. E o que aconteceu a partir desse momento? Ele assumiu esse compromisso, então, de criar aqui, nacionalmente, um ou mais mecanismos nacionais de prevenção à tortura que vão realizar esse monitoramento específico, permanente, contínuo de todos os locais de privação de liberdade. Agora, o protocolo, ele diz que o Estado se compromete a isso dentro de um prazo. E o prazo é de um ano. Ou seja, em janeiro de 2008, o Brasil deveria ter já implementado esse mecanismo nacional de prevenção, mas até hoje não o fez. Nós estamos aqui hoje, em maio de 2012, ainda discutindo, 4 anos depois, discutindo a aprovação do projeto de lei 2442. Nós, obviamente, a partir da comunidade internacional, a gente reconhece que, é um processo complexo. Claro, você decidir num país como funcionará esse mecanismo, qual a estrutura desse mecanismo, realmente não é uma decisão fácil. É algo que tem que ser estudado, analisado, tem que se levar em conta o contexto político, social, jurídico de um país, e que, inclusive, foi feito de maneira, eu diria até, foi uma boa prática do governo brasileiro com a instituição do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que foi um comitê interinstitucional, que envolveu a sociedade civil participou desse comitê e fez uma longa discussão de qual seria o melhor modelo. Então, isso tudo a gente realmente reconhece como uma boa prática, como um exemplo de querer criar algo que possa ter um impacto real. Porém, isso já faz 5 anos que se discute. Então, é realmente uma questão, acho, de se mostrar agora realmente um real compromisso, uma real vontade de política de colocar em prática essa obrigação internacional.
Que são vidas, né? Que estão
Sim.
sendo.
Sim, exato.
Estão sob tortura.
Sim, e muita coisa poderia ser
E venceu
evitada.
em janeiro de 2008.
Isso, sim. E acho que muito do que a gente vê hoje em dia poderia estar sendo evitado se esse mecanismo já estivesse em funcionamento. Bom, só para que vocês tenham uma ideia do panorama atual de ratificação, no mundo nós temos 62 países que já ratificaram esse protocolo. Ah, também, só que eu esqueci de mencionar, esse protocolo ele foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 2002 e entrou em vigor em 2006, só para também colocar o um marco temporal. Então, são 62 países, são 14 na América Latina que já ratificaram. Desses 14, nós temos 7 países que já designaram seus mecanismos nacionais de prevenção, que são Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguai e Uruguai. Então, como a gente pode ver, infelizmente, o Brasil está nos 50% que ainda não cumpriu sua obrigação no continente americano. E agora, só para dar 2 exemplos de como vem funcionando. E também para ressaltar uma vez mais o que a Vivian também já mencionou, da questão do aspecto preventivo, que esse não é um mecanismo baseado em denúncia, não é um mecanismo baseado em casos individuais, mas bem é muito mais um mecanismo que vai fomentar uma discussão, vai fomentar um enfoque sistêmico de tentar descobrir e discutir as causas da tortura, tentar identificar situações que criam um ambiente mais favorável à tortura, à violência institucional e mudar exatamente essas causas, agir sobre essas causas. Então, por exemplo, vou citar o exemplo de Honduras, do Mecanismo Nacional de Honduras, que entrou em funcionamento já faz um ano e meio, dois anos, mais ou menos, e que teve agora, por exemplo, um papel muito importante na aprovação da nova lei do sistema penitenciário hondurenho, que, infelizmente, o sistema penitenciário hondurenho ainda não existia, na verdade, um sistema penitenciário com uma lei própria, ainda estava, por exemplo, o sistema penitenciário ainda era administrado pela polícia, então não tinha, por exemplo, uma carreira de agente penitenciário de caráter civil, e agora em maio, faz duas semanas, se aprovou uma lei de sistema penitenciário nacional. E essa lei foi extremamente debatida com o Mecanismo Nacional. O Mecanismo Nacional teve um papel importante no Congresso de trabalhar com os deputados para conseguir a aprovação dessa lei. Então, além disso, o Mecanismo também faz um trabalho importante de formação e capacitação com a polícia, com diretores de prisões, diretores de penitenciárias. Então, eles também fazem esse trabalho de educação, de formação em direitos humanos. Então, é interessante ver o cunho do trabalho desse mecanismo. Não é de levar um caso de denúncia, por exemplo, a uma denúncia criminal, mas mais bem pensar em marcos normativos, pensar em políticas públicas e incidir nesse nível. Também quero mencionar o exemplo da Costa Rica, que estabeleceu o seu mecanismo já faz uns 3 anos. O mecanismo foi estabelecido no âmbito da instituição, eles têm uma Instituição Nacional de Direitos Humanos, a Defensoria dos Habitantes, e aí foi estabelecida essa unidade de mecanismo de prevenção à tortura. E, recentemente, eles fizeram um trabalho bem interessante de um estudo das razões da superpopulação na Costa Rica, na superpopulação carcerária, que foi, na verdade, era algo que não existia em 5 anos, houve um crescimento da população carcerária em mais de 20%, então, em 5 anos não existia essa população e agora sim. E procuraram buscar por que isso está acontecendo. E descobriram que tinham sido aprovadas leis que tiveram impacto direto nisso. Uma lei de um tratamento sumário, uma lei de flagrância, que possibilitava um tratamento sumário de casos criminais, também o aumento do uso da prisão preventiva, além também da falta de investimento público na construção também de novas unidades. Então, esse mecanismo está também trabalhando junto aos legisladores para reformar essas leis, junto ao judiciário para repensar como aplicar essas leis e também junto à Secretaria de Administração Penitenciária sobre como usar os recursos para a construção de novas unidades. Então, é um trabalho de diálogo, com os diferentes operadores de justiça, com os diferentes atores que têm papel no sistema de justiça criminal. Antes de finalizar, eu também só queria relembrar que o Brasil vai estar essa semana, sexta-feira, perante a ONU, né, sendo examinado no Exame Periódico Universal, e certamente o Brasil será demandado sobre a implementação do mecanismo. Né? Certamente o Brasil será perguntado sobre outros estados, como está a implementação, os passos que estão sendo tomados. Então, esperamos que talvez também nessa esfera isso possa ajudar também o Estado brasileiro a demonstrar o seu compromisso com essa matéria. Então, somente para concluir, eu só queria relembrar, 4 pontos do que eu falei aqui. 1 é que a prevenir a tortura e maus tratos não é, como eu disse, uma descrição, uma faculdade do Estado brasileiro, mas sim uma obrigação, tanto pela Convenção quanto pelo seu protocolo facultativo. 2, que esses mecanismos de vigilância, os mecanismos de monitoramento, que seria o Mecanismo Nacional de Prevenção, que estabelece a lei, o projeto de lei 2442, ele tem esse cunho preventivo, abordar as causas, buscar o porquê e trabalhar junto com os demais atores em como mudar a estrutura do sistema de justiça criminal, como mudar leis, reformas políticas que possam alcançar uma redução ou a erradicação da violência institucional e da tortura. 3, que o projeto de lei 2442 a gente reconhece como resultado de um diálogo aberto, participativo, que foi feito no âmbito do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A gente reconhece que foi um trabalho de muitos anos, de criar algo que realmente possa vir a funcionar no Brasil, que possa ser efetivo, porém, agora é urgente. É urgente que, com 4 anos de atraso, isso tramite no Congresso Nacional e seja aprovado. E também relembrar o que já disse a Vivian, que vai falar um pouco mais a Sandra Carvalho, que já existe um exemplo no âmbito estadual de aplicação desse protocolo, que é o protocolo, que é o exemplo que existe agora no Rio de Janeiro, de um mecanismo funcionando no âmbito estadual. Então, é interessante ver que existe, funciona, e que a gente espera que agora isso possa refletir no âmbito nacional. E só para finalizar também, fazer um apelo pela publicação do relatório do Subcomitê para a Prevenção da Tortura das Nações Unidas, que veio ao Brasil, visitou centros de privação de liberdade, se não me engano, em 4 ou 5 estados. O relatório já foi apresentado ao governo brasileiro em fevereiro desse ano, porém, infelizmente, ainda não foi publicado, ainda não é de conhecimento público. E a gente espera que o governo publique esse relatório. Obrigado.
E só uma perguntinha, quem é que está de posse desse relatório além do governo?
Quem além do governo?
É.
O subcomitê para prevenção à tortura.
Quem sabe
ninguém.
O subcomitê vem aqui na comissão e apresenta aqui.
Não, não pode. É não porque pode. Pelo protocolo...
Eu já queria publicar aqui. Se não publico lá, publico aqui já.
Não, pelo protocolo existe esse caráter de confidencialidade que apresenta ao governo e o governo tem realmente a discrição de publicá-lo ou não. Mas enquanto o governo não autorizar a publicação, o subcomitê não pode publicar.
Eu acho que é esse mesmo subcomitê que esteve comigo aqui, dialogando comigo numa reunião fechada. E os dados são assustadores. Por isso
pode
que eu também
passado.
Quero fazer um apelo. Tem mais é que publicar. A realidade é a realidade com a maior transparência em qualquer país do mundo, quando se trata em direitos humanos. Então, eu faço esse apelo para que seja publicado.
Uhum.
Fica aqui o meu apelo também. E fiquei chocado também desse dado que você deu, né? Que nós temos entre 50% dos países do mundo que ainda não...
É, bom, do mundo não, foi do continente americano.
Do continente americano.
Fiz a conta para o mundo, mas do continente americano, sim. Nós temos 14 que ratificaram, 7 que já estão cumprindo, e o Brasil está nos 7 que ainda não.
Que não está cumprindo?
Não, e foi um dos primeiros a ratificar, o que dá um pouco de tristeza, porque foi logo um dos primeiros.
Esse cuidado a gente tem que ter, viu, pessoal? Porque a gente fala em direitos humanos e combate à tortura e... Esses dados, eu sou da base do governo, mas me preocupa isso. E não tem como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu concordar com isso. Não dá.
É, ainda mais, só ressaltando que a Vivian também já falou, o Brasil tem atualmente uma posição, vem ganhando cada vez mais, uma posição realmente de liderança
de
regional, de destaque, tudo na questão de direitos humanos. E realmente é digamos, uma pena que, nesse ponto, o Brasil não possa tomar esse passo, que seria importante para que outros países que ainda não cumprem também...
Olha, eu quero lamentar, não sei se chegou ainda, se chegar em tempo, que bom seria, que o Bruno Renato Teixeira, doutor Bruno, que é ouvidor nacional dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da República, que aqui falaria em nome da ministra Maria do Rosário, confirmou e não chegou. Seria bom, porque ele poderia, inclusive, levar o que os painelistas aqui colocaram, a nossa posição também, e ouvi-lo, até porque que até hoje... Nada foi feito nesse sentido. Então, fica aqui um apelo ainda, né? A audiência vai continuar. Doutor Bruno Renato Teixeira, ouvidor nacional dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que aqui falaria em nome da ministra Maria do Rosário Nunes. Nós que estamos sempre aqui elogiando os trabalhos da ministra e achamos que o Bruno deveria vir aqui se posicionar sobre esse tema. Muito bem, vamos para a segunda mesa. Eu convidaria meus 3 convidados a voltar para a primeira fila aqui. E na segunda mesa, eu gostaria de chamar o doutor José Filho, assessor jurídico da Pastoral Carcerária. E também doutora Sandra Carvalho, diretora adjunta da Justiça Global. Eu peço aos 3 que sentem aqui na primeira mesa que vão usar a palavra novamente. Mas, nesse momento, nós ouviremos, começamos aqui com o doutor José Filho, assessor jurídico da Pastoral Operária, e, em seguida, a doutora Sandra Carvalho, diretora adjunta da Justiça Global. E aproveito esse momento, antes de iniciar a fala do doutor José Filho, que eu li esse fim de semana e fiquei... Não é chocado, né? Porque a gente está tanto tempo nesse caminho de combate aos preconceitos e o trabalho escravo, de uma matéria em destaque na revista Sué, que leva o título Escravidão Sem Fim, que diz o seguinte: enquanto os deputados se recusam a votar a lei que pune o trabalho escravo, novos casos de abuso se repetem no país. O último envolve a rede Gregory. É Gregory ou Gregory? Gregory, de moda feminina. A semana passada, a Câmara de Deputados mostrou que não está em sintonia com a sociedade. Pela segunda vez em menos de 15 dias, parlamentares de todas as matrizes políticas adiaram a votação da PEC da Emenda Constitucional 438, já aprovada pelo Senado. Por isso que tem uma matéria do DIAP no dia de hoje, onde o Toninho, perguntado entre o Senado e a Câmara, ele disse que o Senado... que muitos pensam que tem um viés, muitos dizem que tem um viés conservador, está muito mais avançado em uma série de temas do que a Câmara dos Deputados, inclusive que aprovou a PEC de combate ao trabalho escravo, aprovou um Código Florestal que a Câmara dos Deputados acabou mutilando ele, acabando para mim, eu sou favorável daqueles que tinham que vetar, é tudo, a partir do que aconteceu lá. A presidente que vai decidir, mas pelo menos um veto parcial, eu tenho certeza que vai acontecer. Aqui diz também, usando o trabalho escravo, tal, trata-se de lei que prevê a expropriação de imóveis rurais e urbanos cujos donos sejam fragados usando o trabalho escravo. Para procurar a justificativa, os seguidos adiamentos, líderes de vários partidos dizem que a dificuldade está em definir o que é trabalho escravo. Um discurso que não encontra respaldo na realidade. O Ministério do Trabalho e Emprego tem regras muito claras que determinam como deve ser a relação entre empregado e empregador. Ao fugirem do tema, os deputados parecem ignorar que, em pleno século XXI, ainda existe no Brasil situação de escravidão. E não são apenas casos isolados nos rincões do país. As fiscalizações do Ministério têm encontrado esse tipo de prática em grandes centros urbanos e a serviço de fortes grupos econômicos. Esse mês, os fiscais encontraram 12 trabalhadores submetidos às condições semelhantes à da escravidão em São Paulo, em Taguaquecetuba, no interior paulista. São bolivianos que produziam peças para a marca de roupas femininas presentes nos principais shopping centros do país. E aqui depois descreve detalhadamente a situação do trabalho escravo também nos centros urbanos. Então fica aqui mais uma vez, já que estamos aqui debatendo o combate à tortura, trabalho escravo também é tortura. É inadmissível que alguém seja favorável ao trabalho escravo no Brasil e no mundo, né? Que quando você é contra a PEC que combate o trabalho escravo, você é a favor da manutenção do trabalho escravo.